Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos. Entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas números 181 e 182. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação. Quem vota a favor? Sr. Deputado Duarte Pacheco. Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do CDSPP à audição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre o novo banco. Sr. Deputada Cília Meirelles, para apresentar o requerimento, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve, até porque acho que o texto do requerimento é bastante autoexplicativo e tem a ver com a decisão da Comissão Europeia que aprova a ajuda de Estado na venda do novo banco. Ela foi amplamente noticiada na semana passada, embora a decisão seja já de novembro do ano passado. E ficamos a saber, com o conhecimento desta decisão, que é, aliás, extensa, que, por um lado, para além do mecanismo do chamado mecanismo de capital contingente, que, no fundo, do nosso ponto de vista, é uma garantia pública dada pelo Estado no caso de alguns ativos se desvalorizarem, portanto, e que o Estado pode ser chamado a meter mais dinheiro no novo banco, para além disso, está autorizada uma entrada de capital do Estado português em circunstâncias a ver no futuro. Eu acho que seria muito importante nós percebermos exatamente de que montantes podemos estar a falar e em que circunstâncias é que pode ser preciso meter ainda mais dinheiro neste banco. Por outro lado, é também feita uma análise à situação do banco e à gestão do banco até ao momento da venda, e no momento em que o banco já está sob controle, ainda que indireto, do Banco de Portugal, e o relatório é muitíssimo preocupante naquilo que aponta, designadamente dizendo que muitas das deficiências e dos problemas gravíssimos, do ponto de vista da concessão de crédito que foram detectados na altura da resolução, estão muito longe de estar resolvidos, muito pelo contrário, muitos se manterão. E, portanto, nós achamos imprescindível ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal para dar explicações sobre esta matéria, porque é inadmissível que, nesta altura, fiquemos a saber que, afinal, muitos dos motivos que levaram à resolução se mantiveram. E, portanto, pedimos a vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal, em primeiro lugar, para dar explicações sobre as duas matérias, e depois do Sr. Ministro das Finanças, que é o responsável pela pasta e, sobretudo, pela responsabilização do Estado português num montante adicional face àquele que já conhecíamos. Obrigada.
Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. O PS, obviamente, que tem, e este governo conseguiu apresentar uma solução para o novo banco, coisa que o governo anterior não conseguiu, fazer. Obviamente que a questão suscitada por este requerimento é uma questão, relevante, e nós não nos vamos opor. Embora há aqui uma questão que tem que ser suscitada em relação, e portanto os esclarecimentos deverão ser dados, obviamente. Eu quero apenas sinalizar o que é que são as vindas do Ministro das Finanças e ver em que medida é que, portanto, esta Assembleia da República, neste momento o Ministro das Finanças está na Comissão do Trabalho. No dia 28 de março tem uma audição regimental aqui. Há ainda uma audição conjunta do Ministro das Finanças, aliás, uma coisa que até eu acho muito original, não sei até se tem já precedente aqui nesta casa, que é pedida pela Saúde, que será uma audição conjunta com a COFMA, mas foi a iniciativa, partiu digamos, da Comissão da Saúde. E, portanto, aquilo que eu gostaria de colocar à consideração, nomeadamente dos requerentes. Ah, e ainda há outra, que é a DMIF. Vai haver também uma audição sobre a DMIF. Portanto, sinalizadas aqui estão já, bom, se não contarmos a 12 do trabalho, mas está a regimental, a 11 de abril. E, portanto, a questão que nós pomos à consideração, porque no fundo as audições regimentais são trimestrais, e o objetivo também é, digamos, discutir todas as questões relevantes da área da governação, não é? E, portanto, sendo esta uma questão relevante, e obviamente que é uma questão relevante, aquilo que gostaríamos de colocar à consideração, nomeadamente pelo Partido Requerente, em que medida é que poderíamos aproveitar, digamos assim, parte ou totalidade da regimental para fazer este debate, que seria, obviamente, com o requerimento, mas era uma ronda adicional, portanto, isto para a eficiência não é só do Ministro das Finanças, é nossa também aqui, quer dizer, nós temos uma agenda. Eu penso que todos têm cientes disso. Nós temos vários grupos de trabalho aqui a funcionar e a fazer audições. Ainda ontem eu estive no grupo de trabalho da LEO com o Secretário de Estado do Orçamento. Portanto, temos, digamos aqui, muitas atividades e a questão que eu deixaria ao partido proponente, em particular, é que nós gostaríamos colocar é em que medida é que podíamos tentar agilizar isto para que não fosse mais uma reunião, fosse eventualmente uma audição, obviamente seria separado, não é, da regimental, porque seria esta questão, mas tentar fazer isto. Portanto, era essa a nossa perspectiva. O PS não tem, obviamente, ou seja, apoia no sentido de que tudo deve ser esclarecido, embora este Governo está, do nosso ponto de vista, a fazer um bom trabalho em relação ao que tem a ver com o novo banco, mas isso na altura se falará. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar é para dar total concordância a este pedido que o CDS aqui nos apresenta. E resulta, sobretudo, pela falta de transparência com que o Governo trata este e outros assuntos. Porque se o Governo, imediatamente o próprio Ministro das Finanças, quando aqui questionado sobre todo o processo do novo banco, sobre todo o processo da Caixa Geral de Depósitos, sobre N situações, fosse claro e informasse o Parlamento, como era seu dever, aliás, de todas as responsabilidades diretas e potenciais que o Estado tinha em cada uma destas operações, não iria haver surpresa quando o Estado fosse chamado a cumprir algumas dessas responsabilidades e obrigações. O problema é que é sempre escondido. É cá escondido com o rabo de fora. O Sr. Ministro das Finanças vai contando algo, grande número de vezes recusa dar a totalidade da informação que é solicitada, dos documentos que é solicitado, e, posteriormente, quando as coisas acontecem, claro, tem que vir dar explicações suplementares. E, portanto, se tem que haver mais vezes do que aquilo que seria natural, resulta precisamente de não nos contar logo a história toda. E como ele prefere contar por capítulos, e capítulos, sobretudo, quando são disputados por terceiros, depois não há outro remédio senão o chamar com aquilo que é a nossa competência de fiscalização da atividade governativa e exigir explicações devidas. É mais uma vez aquilo que aqui está neste processo do novo banco, e por isso temos toda a vontade em o ouvir tão rapidamente quanto possível sobre esta matéria.
Já terminou, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, só acrescentar, aliás, só acrescentar que até pode ser no mesmo dia, em momentos separados, mas a audição regimental é uma coisa, a audição por requerimento é outra. Esse é o princípio. Aliás, de tal modo que até o princípio das regimentais, na nossa ótica, foi subvertido com a apresentação agora de intervenções iniciais do próprio membro do Governo, condicionando a agenda da própria reunião. E, portanto, não faz sentido nenhum fazer qualquer mistura de temas sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
É só para dizer que não há Ministro das Finanças, tenha cá vindo mais vezes esclarecer, mesmo que já estava esclarecido, e nesta questão do novo banco, muito sinceramente, não se compreende o que é que o PSD acha que não é conhecido. Consta da operação aprovada, a operação foi sempre apresentada como podendo envolver um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, no caso de injeções de capital decorrentes do mecanismo de capital contingente. Portanto, não há aqui nada que não tenha sido explicado. Que o PSD não entenda e queira voltar ao tema, isso é um problema do PSD. Agora, dizer que há aqui alguma coisa escondida, a operação é transparente, os mecanismos de capital contingente são conhecidos e públicos, já foram explicados em que termos é que seria feita uma injeção de capital, em que situações, quando é que seria um empréstimo do Estado e porquê, isso já foi tudo explicado. Portanto, o PSD não pode dizer que isso foi ocultado ou que agora subitamente foi surpreendido com uma coisa que sempre constou da operação, sempre foi apresentado como tal. Nós percebemos que o partido que sempre disse que a resolução do BES não teria custos para os contribuintes e que seria vendido por um valor elevadíssimo, que cobriria a injeção do primeiro empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, sinto agora um pouco embaraçado. Agora, não tente transformar problemas que esse partido criou numa resolução que foi problemática, com uma alegada falta de transparência que não existe, de quem resolveu o problema e conseguiu vender em más condições, mas eram as condições existentes. Agora, não há nem nunca houve aqui nada escondido, não há nem nunca houve aqui nada ocultado, não há nem nunca houve aqui nada que agora subitamente cause surpresa e careça das explicações do Sr. Ministro. Mas como tem sido prática do Partido Socialista nesta Comissão, nós não levantamos, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na legislatura passada, quando várias vezes a maioria PSD e CDS votaram contra vindas de membros do Governo, nós não fazemos isso, embora consideremos que aquilo que foi agora dito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco não tem qualquer fundamento, porque o mecanismo de capital contingente é público e a necessidade de empréstimos do Estado a Fundo de Resolução também, mas não iremos obstaculizar essa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cília Meireles.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, para esclarecer que, de facto, o que está aqui em causa e o que motivou o requerimento do CDS é que nós não estamos a falar de um mecanismo de capital contingente. Nós estamos a falar de uma possível necessidade de capital que está já autorizada pela Comissão Europeia, que vai para além do mecanismo de capital contingente. Está fora do mecanismo de capital contingente, cresce ao mecanismo de capital contingente. E é isso mesmo que nós achamos que necessita de esclarecimentos. No mais, sobre a mistura das audições, Senhora Presidente, não é nosso objetivo dificultar os trabalhos da Comissão e nós percebemos, de facto, que o Senhor Ministro das Finanças não poderá estar todos os dias na Comissão de Orçamento e Finanças. Agora, não me parece é que faça sentido misturar este assunto com a audição regimental. A audição regimental é uma coisa, estas audições que são aprovadas por requerimento são outras e, portanto, a ser no mesmo dia da regimental, eu creio que terá que ser em momentos separados do dia, até porque, sendo as audições feitas de manhã, não me parece que haja tempo para às 14h, quando a audição terminar, iniciar uma nova ronda, iniciar um novo assunto. Acho que não é por aí simplesmente possível. E em relação às outras vindas dele, como virá, por exemplo, à saúde, eu lembrava que há um requerimento do CDS aprovado para ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre pagamentos em atraso na saúde já há algum tempo. E, portanto, talvez se o Sr. Ministro tentar tornar mais regulares estas audições, ao invés de esperar que estejam vários requerimentos aprovados para depois vir cá em catadupa, depois também se torna mais fácil fazer esta gestão. Como digo, se for para juntar com um outro tema, em rondas separadas, não nos opomos. Agora, com a regimental, é que creio que não será possível por manifesta falta de tempo.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Efetivamente, o senhor Ministro das Finanças está agendado para dia 11, na audição conjunta com a Saúde. Por outro lado, a intenção da Comissão era que a DMIF 2 ficasse concluída até ao final do mês de março, mas efetivamente a audição que tem preferência é a audição regimental e, portanto, os grupos parlamentares se põem de acordo relativamente à realização numa data em que seja possível fazer duas audições, ou os grupos parlamentares, ou o Sr. Ministro, ou então não cumprimos o calendário de março e o Sr. Ministro arranja uma outra data, princípio de abril. Está marcado para dia 28 de março. Era dia 27 de março, foi adiada para dia 28 de março por causa dos jornais parlamentares dos Verdes. Sr. Ministro, apesar de alguma insistência, a data seguinte possível é dia 11 de abril. No dia 13 de abril, como sabem, entra o programa de estabilidade. Este é o calendário. Não está marcado, é essa que temos que marcar hoje. É essa que temos que marcar, quer dizer, que temos que arranjar uma solução para transmitir ao Ministro das Finanças. Sr. Deputado João Galamba.
Não, mas a audição sobre a DNIF, um membro do Governo que levanta é o Sr. Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix. Foi ele, aliás, que era um do Governo, veio ao debate na generalidade, apresentou a proposta de lei, é ele que tem a tutela dessas áreas. Não vemos nenhuma razão para vir o Ministro Mário Centeno a essa audição sobre esse tema em concreto. No grupo de trabalho, depois há outro tema que tem a ver com o modelo de supervisão, aí sim faz todo sentido vir o Sr. Ministro. Agora, para o pacote da DMIF, não nos parece que faça sentido vir o Ministro. Para as outras propostas do grupo de trabalho, tem a ver com o modelo de supervisão, aí sim, seria o Ministro.
Mas foi na última reunião. Ah, muito bem. A informação que eu tenho é que nas trocas de e-mails entre os coordenadores dos grupos de trabalho, não houve consenso quanto a ser o secretário de Estado Adjunto e das Finanças o único auditado na DMIF. É a informação que eu tenho. Eu não estive nesse chat de trocas de correspondência, porque é entre os deputados que têm assento no grupo de trabalho, mas é essa a informação que eu recebi dos serviços. Que havia exigência, que não houve consenso quanto à dispensa do Sr. Ministro das Finanças. E por isso é que...
Eu, por acaso, a informação que tinha era que a exigência para vir o Ministro das Finanças era para um modelo de supervisão. Posso ter a informação errada, mas essa era a informação que eu tinha.
É? Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, estamos aqui de facto com várias matérias em simultâneo. Sobre o requerimento do CDS, dizer aquilo que já disse, entendemos que esta matéria de facto é matéria nova. Penso que o Sr. Deputado João Galamba ou não percebeu ou fingiu que não percebeu o que aqui está solicitado e a operação em causa. E, portanto, talvez uma leitura mais aprofundada do requerimento possa esclarecê-lo. E, portanto, é uma matéria que, de facto, que obriga a esclarecimentos suplementares por parte do Sr. Ministro, que nunca se pronunciou sobre esta matéria. A referência que fiz no mesmo dia, porventura, pode ser uma reunião às 10 e outra no final do plenário. Agora, partilho as preocupações que a senhora deputada Cília Meireles transmitiu e que é para nós e é para o nosso convidado, que é reuniões de 5 horas seguidas, a começar às 10 e acabar às 15, sem que as pessoas tenham tempo sequer de parar para ir comer qualquer coisa, não é racional. Eu penso que nem sequer as audições de arguídos e de réus pela Polícia Judiciária podem demorar tanto tempo, e portanto, quanto mais aqui em sede de comissão no Parlamento. E portanto, este... Não, é isso que eu estou... Então, mas é o que eu estou a defender o próprio, porque eu acho que não é razoável começar às 10 e acabar às 15. Agora, começar às 10 e a outra depois no plenário, tudo bem. Finalmente, sobre a RNIF, dizer, Sr. Presidente, o Governo...
Senhores Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado.
Só para terminar, Sr. Presidente, sobre a RNIF, dizer só, pura e simplesmente, o seguinte: nós, se o Governo se atrasou na transposição e na entrega ao Parlamento, o Parlamento não pode ser responsabilizado por esse facto. Nem pode apressar os prazos, tendo em conta um atraso que não é de... não pode assumir qualquer responsabilidade nem incumbência nossa. E, portanto, a audição deve ocorrer no seu tempo devido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, se nós não concordamos com a vinda do Sr. Ministro Mário Centeno para falar da DMIF e propomos que a vinda que as duas audições sejam então colocadas à votação, ou pelo menos a do Ministro. Nós não concordamos, nós temos por hábito, de facto, viabilizar todas as audições, mas dentro do limite razoável. Esta competência está delegada no Secretário de Estado. Foi o Secretário de Estado que veio, em nome do Governo, à Generalidade, apresentar o projeto. Portanto, nós, apesar de termos por prática viabilizar todas as audições, não viabilizaremos esta do Ministro Mário Centeno para a DMIF 2 e pedíamos que essa questão fosse colocada à votação. Não, isso já estava.
Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, primeira questão sobre as vindas do Sr. Ministro. Nós também, o Bloco de Esquerda tem como princípio, e já, sempre teve, aliás, de viabilizar todos os pedidos de vinda de Ministro à Comissão, prática bem diferente de outros partidos nesta Assembleia da República, e eu lembro-me bem, e quero reforçar isto, da anterior legislatura, em que várias vezes ministros deixaram de vir prestar esclarecimentos também sobre questões bancárias e outras, porque a maioria de PSD e CDS o impediu. Não foi essa, nem tem sido essa a nossa opção, temos viabilizado todos os requerimentos. É lógico que isto depois implica algum bom senso na coordenação da agenda para que possamos juntar temas para que, e também se compreende, ainda hoje o Sr. Ministro das Finanças está na Comissão de Trabalho e Segurança Social e, portanto, tem que haver um bom senso para conseguirmos coordenar todos os temas. Dito isto, em relação à ADMIF, não tem nada a ver com nem gerir agenda, nem com inviabilizar a discussão. É que não faz mesmo sentido, se é o Secretário de Estado que está responsável, se há um Secretário de Estado que está responsável tecnicamente por esta e politicamente por esta diretiva, que ainda por cima é muito específica, é sobre um assunto muito específico, eu acho que inclusive nós não ganhamos nada na discussão em ter cá o Ministro, porque se o Secretário de Estado tem competência política para tomar esta decisão e tem acima de tudo também a competência técnica para a discutir connosco, acho mesmo, sinceramente, nós não ganhamos em ter cá o Ministro. E, portanto, também fazia um apelo para que cheguemos a um consenso que o Sr. Secretário de Estado pode, Ricardo Mourinho Félix, pode perfeitamente vir falar sobre a DMIF e, se calhar, com muito mais pormenorizadamente e dar as respostas que nós precisamos, e o Sr. Ministro poderá vir falar sobre o novo banco, que é o assunto que também é responsável, dar-nos as respostas que nós precisamos. Dito isto sobre o novo banco, a leitura que fazemos da decisão da Comissão Europeia é dúbia, eu não tenho a certeza exatamente o que é que implica e, quanto mais não seja por isso mesmo, acho que o Banco de Portugal deve ir prestar esclarecimentos e acho que o Sr. Ministro das Finanças deve ir prestar esclarecimentos. Agora, tudo isto parte de um problema maior e original, é que estamos a falar de processos muito importantes e que envolvem muito dinheiro e a Assembleia da República nunca tem acesso a nenhum documento oficial. Nunca. Nem neste caso, nem nenhum. No passado também foi assim. Nas intervenções do BANIF, no passado, feitas por antigo governo, nas intervenções do novo banco, nós temos informação por aquilo que os ministros e os governos aqui nos vêm explicar oralmente ou por documentos oficiais que saem da Comissão Europeia. Mas nós nunca tivemos um papel a explicar as condições da venda do novo banco. E, portanto, vamos sabendo das coisas pela Comissão Europeia ou pela comunicação social. E isto sempre foi assim e acho que é lamentável. E depois dá aso a este tipo de diferentes interpretações sobre aquilo que foi dito ou não foi dito, sobre aquilo que já é público ou sobre aquilo que não é público, independentemente das opiniões políticas que temos sobre o negócio e sobre a venda desastrosa do novo banco. Sobre a venda em si, havia uma garantia, o Governo entendeu que não era uma garantia, era uma garantia, ela está cada vez mais perto de ser acionada, vai haver prejuízo, mais uma vez, acumulado no novo banco, nada disto é novo, o prejuízo que recairá sobre o Fundo de Resolução, tanto PSD como PS insistem que o Fundo de Resolução não é dinheiro dos contribuintes, embora em momentos diferentes na história, o PSD defendia isso no passado, o PS defende agora, nós entendemos que sempre foi e continuará a ser dinheiro dos contribuintes. Dito isto, e exatamente por ser dinheiro dos contribuintes, achamos que o Sr. Ministro tem que vir aqui prestar todos os esclarecimentos. Fazemos um apelo para que possamos encontrar algum bom senso na coordenação da agenda, porque há vários requerimentos para a vinda do Sr. Ministro e não podemos estar à espera até ao verão, para quando os temas perdem pertinência e a urgência que os motivou.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cília Meireles, para passar... Então, se calhar vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago antes, não?
Ah, sim.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Sobre o requerimento apresentado pelo CDS em torno das questões do novo banco e da necessidade de ouvir o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Governador do Banco de Portugal, da parte do PCP, consideramos que existe oportunidade para a realização destas audições, tendo em conta a necessidade de esclarecer os contornos em que é realizado mais este negócio de entrega de um banco pago com recursos públicos. Mas não sem dizer que, se é verdade que o processo deve ser mais escrutinado, mais conhecido, não é menos verdade que uma boa parte do lastro que ainda estamos a suportar em torno do novo banco tem origem numa resolução que foi levada a cabo com o apoio do anterior governo, que num banco que tinha um desequilíbrio, num grupo que tinha um desequilíbrio nas contas de 12 mil milhões de euros, fingiu que era possível resolver com 4.9. E, portanto, é evidente que aquilo que o anterior governo não quis pagar continua a pesar nas contas do novo banco. O anterior governo fingiu que ia resolver um problema de 12.4 e, portanto, isso evidentemente que não daria bom resultado. Mas cá estamos para tentar detalhar o processo e tentar conhecer melhor o que neste momento está a ser, de facto, negociado. Sobre a Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, da parte do PCP, o critério deve ser é que todos falámos disto, não é? Portanto, também já não me inscrevo mais. Sobre essa matéria, entendemos que o critério deve ser com quem é que esta comissão tem mais a ganhar em ouvir. E, de facto, estando delegada a essa capacidade no Secretário de Estado, esta área de governo, de governação, estando delegada no Secretário de Estado, sendo o Secretário de Estado quem apresenta a diretiva no Parlamento, julgamos que, a não ser que dessa audição resultem falhas que justifiquem uma audição a um grau hierárquico acima, parece-nos que é bastante razoável e até melhor para os trabalhos da nossa Comissão, que seja o Secretário de Estado a vir prestar os esclarecimentos sobre a DMIF, porque é quem tem a mão na massa, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É que eu ia passar à votação do requerimento CDS-PP e por isso, mas Sr. Deputado, se lembra, então vamos passar à votação o requerimento antes da votação. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, só para dizer, naturalmente, que todas as audições devem ser colocadas à votação em havendo interesse dos grupos parlamentares e cada grupo parlamentar pode ter a interpretação sobre o que quiser. Cada grupo parlamentar pode ter a interpretação que quiser sobre quem, com quem é que se ganha mais, sobre o que é o bom senso. Eu ouvi várias vezes, incluindo quando eu próprio era membro do Governo e Secretário de Estado e tinha assuntos que me estavam política e juridicamente delegados e que estava com a mão na massa, usando uma expressão de um dos senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda, que furiosamente o Bloco de Esquerda e o PCP, e aí nem sequer era o PSD a defender uma posição contrária, o próprio Governo a dizer, achamos que devemos ser representados pelo Secretário de Estado, porque é o Secretário de Estado que está com a mão na massa. Sim, eu estou a dizer que... Não, estou a dizer comigo, como membro do Governo, que tinha assuntos vários, não era nesta comissão, e assisti ao Bloco de Esquerda e ao PCP adotarem a posição exatamente ao contrário. Não, a senhora deputada, não abana a cabeça. O PCP e o Bloco de Esquerda a dizerem exatamente o contrário do que estão a dizer, que é que, sendo a responsabilidade política primeira, do ministro, que devia ser o ministro. O que eu acho é muito simples. É que cada grupo parlamentar adota a posição que quer e ela é votada da parte do PSD, tratando-se, entendemos, de um dos mais importantes diplomas legais em matéria financeira. Não é da origem deste governo, é de iniciativa na sua essência e na quase totalidade das instituições europeias, mas sendo um diploma tão importante, com opções tão importantes, justifica-se a audição do ministro, que eu espero que ninguém vá dizer que não tem competência técnica para responder nem conhecimento técnico. Eu espero que não passe pela cabeça de ninguém aqui que o senhor ministro das Finanças, quando levou ele próprio ao Conselho de Ministros à aprovação da proposta de lei, não tinha conhecimento de todas as opções técnicas que ali estavam. Portanto, acho que parte disto argumentação que é utilizada ao sabor do vento ou da conveniência. Nós temos uma preferência, respeitamos o PS quer impor uma diferente, é a sua opção, se estiverem em maioria, se a maioria se formar para que não seja o ministro, não é o ministro agora. Não venham com conversas de que há uma conveniência objetiva ou só uma entidade que conhece o assunto. São preferências, nós temos uma diferente, respeitamos a dos outros. exigimos naturalmente que isto, para não ser um ministro, como sempre é, que seja sujeito à votação, e se os partidos da maioria quiserem chumbar, que chumbem a vinda do ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago e depois, de seguida, fazemos a votação, então, dos dois requerimentos do CDS e do requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado João Galamba. A discussão está feita em relação aos dois requerimentos. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sra. Presidente, é evidente que em determinados casos de apuramento da responsabilidade política, os grupos parlamentares são livres de chamar o responsável político de uma pasta. E isso é muito provavelmente terá acontecido em vários casos até, sempre que é necessário apurar a responsabilidade política por alguma opção. Este caso, porém, é da apresentação de um diploma que já foi apresentado no plenário da Assembleia da República pela pessoa, e é apenas nós aqui escolhermos aquele que nos pode dar mais elementos e que pode facilitar o trabalho da Comissão. Se faltarem elementos ou for necessário apurar algo mais a um nível de responsabilidade superior, enfim, não haverá nada da parte do PCP que impeça, mas julgamos que para já devemos agendar a audição do Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Começamos pela votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP relativo à audição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre o novo banco. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS e com o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos à votação do requerimento oral, eu direi de dois requerimentos orais apresentados pelo Sr. Deputado João Galamba, o primeiro para a audição do Sr. Ministro das Finanças no âmbito da DMIF, o segundo para a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças no âmbito da DMIF. Ou podemos juntar os dois... Não houve deliberação. A questão da audição do Secretário de Estado não foi deliberada no âmbito, nenhuma das audições foi deliberada no âmbito da primeira, desta Comissão. Foi deliberada no âmbito do Grupo de Trabalho. O que tem é havido uma transferência das audições adotadas no âmbito do Grupo de Trabalho. Quando se trata de ministros e Secretário de Estado, já houve uma exceção. Mas a deliberação está tomada, que audições de secretários de Estado e de presidentes de entidades, as audições far-se-ão no âmbito da Comissão, tanto quanto recebi a informação, não há ata da reunião do Grupo de Trabalho, mas é a informação. Muito bem, esclarecemos isso depois. Então, vamos votar a audição do Sr. Ministro das Finanças no âmbito do MIF 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada, foi a proposta do PS, foi rejeitada com os votos, a proposta do seu deputado João Galamba, requerimento...
A proposta foi aprovada, dado que nós votámos e a proposta
foi aprovada. Muito bem. Foi rejeitada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. Eu considerei um requerimento oral apresentado pelo Sr. João Galamba, pelo Sr. Deputado João Galamba, aqui no âmbito desta reunião. Muito bem. Assim sendo, já não se coloca a questão da audição do Sr. Ministro das Finanças no âmbito da DMIF, apenas do Sr. Secretário de Estado. Vamos esclarecer, para ficar claro, no âmbito da Comissão, as audições que estão a ser realizadas, as audições que estão a ser deliberadas no âmbito do Grupo de Trabalho, quando se trata de ministros, de secretários de Estado, realizam-se no âmbito do plenário da Comissão. É assim? Sr. Deputado Patrick Freire, eu julgo que é assim, porque foi isso que ficou deliberado na última reunião da Comissão. A última reunião da Comissão. Exatamente. Está decidido, não é? Não, aqui na última reunião foi decidido se Secretário de Estado. Foi, fui eu que puxei. Está, sim. Muito bem, Sr. Deputado Patrick Pereira.
Eu, se não me engano, a última reunião estive cá eu. Houve uma reunião em que. Houve uma reunião recentemente, aliás, foi a deputada Inês Domingos e o deputado Leitão Amaro, que questionaram, precisamente em que estávamos a falar em audições, questionaram se que gostariam que essas audições fossem feitas não no grupo de trabalho, mas em plenário da Comissão. E a posição, tinha a ver com os serviços bancários, e a posição que foi tomada na altura, eu estava a dirigir essa reunião e que foi consensualizada, foi a seguinte: dentro de uma lista de audições que estava a ser, de pessoas e entidades que estavam a ser consideradas, sempre que um grupo parlamentar, neste caso era o PSD, solicitasse que, dada ou a relevância do cargo ou do tema, que essas audições eram importantes e queriam que fossem em comissão e não em grupo de trabalho, que essa seria a metodologia adotada. Portanto, houve uma reunião de um grupo de trabalho, que eu estava a presidir, é um grupo de trabalho, em que esta questão foi posta nestes termos exatamente que eu estou a dizer. Pronto, na altura o deputado Leitão Amaro do PSD quis acrescentar nomes e entidades a uns que já tinham sido entregues pelo PSD, toda a gente aceitou, e nesse grupo de trabalho, que não é comissão, foi tido este entendimento. Que eu saiba, em ata desta comissão, não há nenhuma deliberação sobre esta temática, e portanto eu vou dizer, continuo a defender, portanto, salvo prova em contrário, não é? Salvo prova em contrário, que me podem apresentar, então aí eu retirarei aquilo que estou a dizer. Não há nenhuma deliberação sobre esta matéria. Tanto que esta matéria até foi suscitada em relação a ontem. Não havendo, eu acho que esta é a metodologia correta, ou seja, os grupos de trabalho têm a sua dinâmica própria, todos os grupos parlamentares estão lá representados. Oh, Sr. Presidente, eu estou quase a terminar. Se me apresentar uma ata em que essa deliberação tenha sido tomada, pronto. Mas eu também só ocupo mais meio minuto para explicar a metodologia que eu acho que deve ser implementada, que é os grupos de trabalho, porque nós fazemos muitas audições a dirigentes. E, portanto, eu quero alertar que se adotássemos como princípio que sempre que vem um membro do Governo ou um dirigente devia ser em reunião da Comissão, isso sobrecarregaria muito a Comissão. Portanto, não tendo sido deliberado nada sobre este assunto, com este pressuposto, que eu peço aos serviços para validarem se sim ou não, exatamente, e se sim, pronto. Portanto, o que eu sugiro, e esta é a proposta, é que há sempre a possibilidade de qualquer grupo parlamentar em grupo de trabalho dizer: nós, esta personalidade, este membro do Governo ou este Presidente do Instituto, gostaríamos que esta audição fosse feita em comissão, e eu acho que nesse caso os grupos de trabalho deverão fazer audição em comissão. Caso contrário, acho que não se justifica. Termino dizendo o seguinte: por exemplo, ontem Secretário de Estado do Orçamento sobre a questão da LEO e do que é que... Bom, ali uma coisa muito técnica. Bah, nenhum grupo parlamentar me suscitou a questão. Eu, como coordenador do grupo de trabalho, se algum grupo parlamentar, PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP, tivesse dito: bom, tendo em conta que isto é uma matéria relevante, não sei o que, não sei o que mais, solicitamos que deve ser em comissão. Obviamente que eu teria dito, então, sugeria à mesa para ser em comissão. Portanto, então, o meu ponto é...
Deputado, já percebemos.
Pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Na última reunião, na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, eu não sei naturalmente o que se decidiu no âmbito do grupo de trabalho, mas naturalmente aquilo que conta é aquilo que decide a reunião de Comissão, em última instância é aquilo que conta. E na última reunião da Comissão ficou deliberado, e eu própria introduzi essa questão, que as audições a Secretário de Estado e a Ministros seriam realizadas no âmbito do plenário da Comissão. E teve o consentimento de todos os grupos parlamentares. Essa questão decorreu de um debate de audições noutro grupo de trabalho, que não no grupo de trabalho da LEO, mas ficou isso deliberado. Eu já pedi aos serviços que façam a transcrição rigorosa daquilo que foi dito no final da última reunião, ou na parte final da última reunião da Comissão. Ontem, efetivamente, em reunião com os serviços, apercebi-me que há audições de Secretário de Estado que estão a acontecer em grupos de trabalho. E parece-me que a deliberação tem que ser, a deliberação tem que ser consistente e efetivada para todos. Portanto, pelo menos a partir da última, do último plenário de comissão existe essa deliberação. Será remetida a todos os grupos, a todos os deputados, a transcrição rigorosa daquilo que ficou estado na última reunião. E, portanto, os grupos de trabalho, sempre que tiverem audições de ministros ou de secretários de Estado, têm que as agendar para o plenário da comissão. Fui também informada pelos serviços que o grupo de trabalho deliberou que os presidentes de algumas entidades deveriam ser ouvidos em plenário de comissão. Ora, temos que estabelecer também uma regra, porque alguns já foram ouvidos no grupo de trabalho. O secretário de Estado já foi ouvido no grupo de trabalho e depois alguns vêm ser ouvidos na comissão. Essa regra tem que ser estabelecida. Quanto aos secretários de Estado e aos ministros, está deliberado na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças e a transcrição, palavra a palavra, será feita e remetida a todos. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, os serviços ainda não me enviaram, ou pelo menos ainda não clarificaram, se na ata dessa reunião consta ou não consta. A Sra. Presidente tem um entendimento perfeitamente legítimo, no seu entendimento, que foi tomada uma deliberação sobre esse assunto. Eu tenho o entendimento contrário, acho que não houve deliberação. E, portanto, a minha proposta é muito simples, é que se faça a transcrição, que se circule pelos senhores deputados...
Eu acabei de dizer que se fazia a transcrição e que era...
Presidente, posso terminar? Posso terminar?
Dizer isso.
Posso terminar? Muito obrigado. Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu gosto de falar até ao fim e não costumo usar muito tempo para falar, portanto, não gosto de ser interrompido, se me permitir. Sendo distribuída essa transcrição, ou ela é inequívoca e deverá ser transcrita para a ata e deverá ser aprovada, ou então a questão deve ser colocada em debate numa próxima reunião, porque
muito
no
bem.
Meu entendimento
muito
não
bem,
houve deliberação sobre este
assunto. Será a transcrição feita? O Sr. Deputado, se quiser antecipar o conhecimento dessa deliberação, pode falar com o coordenador do Grupo Parlamentar do PS, que foi uma das pessoas que se manifestou logo a favor desta decisão, que é uma decisão que aliás já era prática comum em sessões legislativas anteriores. Então sobre essa questão será distribuída a transcrição da ata. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, só para dizer que não só reiteramos o entendimento que houve essa deliberação, mas para que não haja dúvidas, eu acho que isto resolve pelo menos o problema de curto prazo do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, também neste caso, não apenas como regra geral, mas neste caso, obviamente não prescindimos que a audição seja feita em comissão. Ao que reforçamos a preocupação da Sra. Presidente de... por princípio, serem adotadas regras semelhantes para as várias presidentes de autoridades reguladoras, é disso que estamos a falar, não estamos a falar de presidentes
exato.
De associações
não,
do setor.
De supervisão e de
por princípio também, quando as entidades forem representadas pelo seu Conselho de Administração, casos que por vezes não sucedem porque vêm diretores aos grupos de trabalho, mas quando são... pelos conselhos de administração, seja por sugestão das próprias, que seja aceito pelo trabalho, ou porque desde logo foi assim requerido, deve ser também na comissão.
Na comissão, muito bem. O que significa que se aplicará à Presidente da CMVM, se aplicará ao Governador do Banco de Portugal e por aí adiante.
Presidente da Autoridade de Seguros, à Presidente da Autoridade da Concorrência,
muito
à Presidente
bem, da GCP. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Todo este debate, aliás, esta intervenção do deputado Leitão Amaro, confirma exatamente aquilo que é o meu ponto, que é, existe uma ambiguidade sobre as entidades que devem, obrigatoriamente, vir à comissão. E esta ambiguidade que existe, efetivamente, porque agora até está-se a restringir a questão a ministros e secretários de Estado, mas está-se a alargar a entidades reguladoras e presidentes de institutos. Portanto, esta ambiguidade tem que ser esclarecida. E sobre isto não há deliberação no sentido rigoroso do termo, que é definir regras em relação a isto. E sobre isto eu não tenho dúvidas nenhumas, nem preciso ler a transcrição, mas vou ler a transcrição. Nós temos que deliberar de uma forma perfeitamente clara sobre que tipo de entidades é que deverão ser ouvidas em comissão. E sobre isso não houve deliberação, não, em termos rigorosos, na última reunião. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos, deliberação sobre o escrutínio da iniciativa europeia, sinalizado pela CAI, COM 2018-150. Este escrutínio pela ordem, pela rotatividade, caberia... Cabe ao grupo parlamentar do PCP, aqui o entendimento desta comissão é que os grupos parlamentares podem prescindir de fazer ou não o escrutínio. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu tenho indicação do meu camarada Paulo Sá sobre esta matéria no meu e-mail, eu só peço um bocadinho para aceder, porque eu não sou o coordenador desta comissão e, não, e tenho que ver qual é. Peço-lhe só um minuto.
Muito bem.
Um
segundo. Muito bem. Aquilo que ficou estabelecido é que quando a CAI sinalizasse determinadas iniciativas para escrutínio, que elas seriam aqui trazidas, aliás, a própria disse que pretendia trazê-las à Comissão para que não surjam falhas, como surgiram de algumas iniciativas de grande relevância que não chegaram a ser escrutinadas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a indicação de que, da parte do PCP, prescindimos da elaboração do relatório.
Muito bem. Sra. Deputada Cecília Meireles é quem se segue para o escrutínio desta iniciativa. O PCP prescinde de fazer o escrutínio, considerando, vou fazer ronda por ordem, ver se algum grupo parlamentar admite fazer o escrutínio. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, acho que os grupos parlamentares com mais deputados terão mais condições de fazer o escrutínio. Em todo caso, de facto, a iniciativa é relevante e, portanto, se não houver nenhum voluntário, o CDS fará o escrutínio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariano Mortágua, é voluntária? Não. Senhora Deputada, Senhora Deputada Margarida Marques, é voluntária?
É o PS que está a seguir.
É, muito bem, está a seguir pela ordem, mas a título excepcional, pela ordem, é o PS que está a seguir. Sr. Deputado António Leitão.
Só para pedir um esclarecimento, a matéria subjacente é da maior importância para Portugal, não haja dúvidas nenhumas, só para ficar claro, é a decisão de entregar... executar o Fundo de Solidariedade para vários países, para várias catástrofes, no caso português os incêndios, 50 milhões de euros. A minha pergunta é porque é que esse escrutínio especializado é feito pela COFMA? Ponto 1. O PSD acha, também o PSD nesta comissão, acha que o Parlamento português tem que escrutinar isto e isto não deve passar à margem. Agora, a nossa avaliação, orçamento e finanças, é de que perspectiva? É de perspectiva de analisar o cabimento orçamental, a comparticipação, ou é perceber a justiça daquela decisão para o que, creio, deveria ser a comissão que segue as matérias ou da proteção civil, porque isto são tudo matérias de catástrofes que justificam proteção civil, ou a Comissão de Agricultura, no caso, e de Florestas, para analisar a bondade dos valores. Dito isto, eu preferia que nós não tomássemos nenhuma deliberação negativa, a dizer que não analisamos, sem ter a certeza que a Comissão mais adequada para analisar a bondade dos 50 milhões de euros para Portugal e saber se não poderia ser mais ou menos. Mas nós todos, acho que todos vamos questionar se não podia ser mais, não devia ser mais. Eu sugeriria, Sra. Presidente, eventualmente uma suspensão da deliberação para confirmar se outra comissão especializada possa analisar esta matéria tecnicamente da perspectiva da suficiência das verbas face à despesa. Se o entendimento da CAI foi que éramos nós que tínhamos que fazer isso e se mais ninguém o fizer, com certeza que faremos aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para esclarecer a metodologia, estas as sinalizações às comissões foram sempre tomadas por unanimidade no âmbito da CAI. Portanto, com o voto do PSD, esta iniciativa legislativa foi sinalizada à COFMA. Não tenho de cor quais foram as outras, não tive a ver se está sinalizada à outra comissão, mas apesar de ter sido votado por unanimidade na CAI, não significa que não se possa averiguar se foi sinalizada. Em princípio, quando é sinalizada para aparecer, é só uma comissão, mas que possa ser sinalizada à outra comissão. De qualquer forma, relativamente ao conteúdo desta iniciativa...
Deixe-me só interrompê-la para informar que já confirmámos que só a CAI só notificou a COFMA.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Evidentemente, podemos sempre mudar de opinião e enviar a outra comissão, mas o que eu queria dizer é que, apesar de tudo, há aqui, não é só a questão da proteção civil, o Fundo de Solidariedade tem uma perspectiva mais alargada, pode ir, por exemplo, a situações de desemprego, a outro tipo de situações, e há aqui questões a equacionar, por exemplo, a forma da aplicação do regulamento a cada um dos casos, etc., porque não é apenas o caso português, são os quatro casos. Eu, no Parlamento Europeu, penso que o relator, portanto, não sei se já foi confirmado, mas era isso que estava previsto, é o deputado José Manuel Fernandes.
Muito obrigada. Eu falarei com a Presidente da CAI, exatamente para colocar esta questão, e depois trarei o resultado da conversa na próxima reunião COFPAM. Sr. Deputado António Talmante.
Só para aproveitando esta informação adicional que as duas senhoras deputadas deram, dizer uma solução possível é a própria COFMA, neste processo de elaboração da posição, o Parlamento Português, pedir, eu diria, às duas comissões, primeira, que tem a Proteção Civil e décima qualquer coisa, que tem a Agricultura, uma apreciação sobre as matérias substantivas. E admito que se possa estabelecer como princípio, e até acertar isso com a CAI, de que, tratando-se da utilização de mecanismos financeiros da União, que seja a Comissão Parlamentar Portuguesa que trata dos assuntos financeiros que e orçamentais, que faz o parecer, mas obviamente recolhendo uma avaliação de ambas, e portanto eu, o que eu queria era que se garantisse que o Parlamento Português faz, sendo o PSD, se couber ao PSD o próximo na lista seremos nós com certeza, se couber ao PS a Sra. Deputada Margarida ficará com certeza com muito bem com a responsabilidade disto, mas o Parlamento Português deve fazê-lo, mas devem ser envolvidas as comissões especializadas.
Muito bem, é isso que será objeto da minha conversa com a Presidente da CAI. Há um outro assunto que eu queria trazer no ponto outros assuntos, que reporta a uma solicitação que nos foi remetida pela Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Bulgária, e que convida que uma delegação de deputados da COFMA, que alguns deputados da COFMA participem num encontro com uma delegação de deputados búlgaros que virá à Assembleia da República no próximo dia 20 de março. A informação que tenho é que a delegação búlgara é composta por 4 deputados e uma assessora. E surge no âmbito da presidência da Bulgária da União Europeia. Eu não sei se estes 4 deputados pertencem a alguma comissão e a qual comissão especializada, mas julgo, para nos ter sido remetido, que pertencerão, pelo menos algum deles, à COFMA. Aquilo que eu sugiro, à Comissão de Orçamento na Bulgária. Aquilo que eu sugiro é quem estiver disponível e interessado a participar, que sinaliza aos serviços por e-mail, está bem? Aí o prazo para sinalizarem é até amanhã. Até amanhã ao fim do dia, está bem? Muito bem, muito obrigada. É? Jorge Paulo. Ah, a reunião, não, a reunião de mesa e coordenadores. Senhores deputados e senhoras deputadas, a requerimento do Sr. Ministro das Finanças será agendada. Não vale a pena estarmos aqui a discutir datas, porque depende do Sr. Ministro. Temos uma audição do Sr. Ministro das Finanças que, pela apresentação do requerimento pela Sra. Deputada Cília Meireles, será posterior à audição com o Governador de Banco de Portugal. E, por isso, eu ia já adiantar algumas datas para o Ministro das Finanças, mas não vale a pena porque preciso do calendário de disponibilidade do Governador de Banco de Portugal. Obrigada.